Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Regularização fundiária.
O governo prorroga prazo para proprietários rurais apresentarem o mapeamento dos imóveis.
O georreferenciamento é obrigatório para evitar problemas com documentação e facilitar a regularização de terras.
Mas, após demanda de pequenos produtores, o governo deu mais 4 anos para que eles apresentem dados de localização, dimensão e limites das propriedades.
Você vai ouvir também conteúdos seguros para crianças.
O Ministério da Justiça lança nova faixa de classificação indicativa a partir de 6 anos de idade.
E abre consulta pública sobre aferição de idade na internet.
Temas da nossa entrevista do dia com o secretário de Direitos Digitais, Ricardo Horta.
E ainda, das estrelas ao fundo do mar.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa com eventos em Brasília e mais 190 municípios do país.
Tema este ano está relacionado aos oceanos e às mudanças climáticas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Proprietários rurais que ainda não fizeram o georreferenciamento dos imóveis ganharam mais tempo.
Um decreto prorrogou o prazo limite por mais 4 anos.
O georreferenciamento é necessário para ações importantes como a regularização das terras e também evita processos judiciais por disputas fundiárias.
De acordo com o decreto, o prazo limite para a exigência de certificação de georreferenciamento dos imóveis rurais fica estendido por mais 4 anos, até outubro de 2029. O georreferenciamento é um mapeamento técnico que define a localização, dimensão e os limites de um imóvel rural. Para isso, são utilizadas técnicas de levantamento topográfico, com o uso de GPS, drones e até imagens de satélites. O pedido para extensão do prazo foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em função dos custos elevados, principalmente para pequenos proprietários. De acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, agora eles terão mais tempo para se adequar à lei.
Esta semana venceria o prazo para o georreferenciamento das propriedades rurais. Então nós assinamos um decreto postergando até 2029, dando um prazo mais longo para que todos possam se adequar à lei e promover o georreferenciamento.
A exigência de georreferenciamento por lei garante a exatidão dos limites de cada terreno e evita sobreposições com outras propriedades. O procedimento é necessário para transações como venda e doação, acesso a crédito rural e para fins de registro e regularização. Reportagem Nazi Brum.
A partir do dia 3 de novembro, famílias com renda de até R$ 9.600 poderão acessar crédito para reformar suas residências, com condições especiais de financiamento e pagamento.
Lançado ontem, o programa Reforma Casa Brasil vai destinar R$ 30 bilhões para reformas, ampliações e adequações de lares em todo o país.
As famílias poderão contratar valores a partir de R$ 5.000, com pagamento em até 5 anos e valor das parcelas limitado a 25% da renda familiar.
Hoje, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da empresa Brasil de Comunicação, o ministro das Cidades, Jader Filho, explicou como será o acesso ao crédito.
Dia 3 de novembro, você vai acessar o site da Caixa Econômica Federal e a partir daí você vai fazer a simulação do seu crédito, né? Mostrar qual é a obra que você quer fazer na sua casa e a partir daí, a partir da análise de crédito que é feita por aquela família, as famílias vão ter o dinheiro, 90% do recurso que ela pediu vai ter se depositado na conta dela para que ela possa comprar um material de construção, para que ela possa pagar o pedreiro, o carpinteiro e, com isso, fazer essa obra tão importante.
A classificação indicativa de filmes, novelas e programas audiovisuais ajuda os pais responsáveis na hora de decidir a que tipos de conteúdo crianças e adolescentes terão acesso.
Um filme classificado como livre, por exemplo, pode ser assistido por crianças de todas as idades.
Agora, o governo federal lançou uma nova faixa de classificação que não recomenda conteúdo para menores de 6 anos.
Além disso, o Ministério da Justiça está promovendo uma consulta pública sobre aferição de idade na na internet, etapa que faz parte da implementação do chamado ECA Digital, aprovado esse ano pelo Congresso Nacional.
A gente conversa agora com Ricardo Horta, secretário de Direitos Digitais, sobre essas mudanças e a proteção das crianças em relação aos conteúdos consumidos por elas. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes.
Secretário, para começar, explica para a gente como é que é hoje o sistema de classificação indicativa. Quais idades ele abrange atualmente?
Perfeito. A política pública de classificação indicativa, ela já tem 35 anos, então, desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma política bem conhecida da população, porque eu imagino que os nossos ouvintes, quando vão assistir uma novela, ou então quando vão ao cinema, um programa de televisão, já estão acostumados a ver aqueles símbolos coloridos que indicam o L de livre, 10 de 10 anos, 12, 14, 16 e 18. Desde a semana passada, com a assinatura de uma nova portaria da classificação indicativa pelo ministro Ricardo Lewandowski, a gente vai passar a contar também com a faixa de 6 anos. Então, esse é um símbolo que é da cor rosa fúcsia, que as pessoas vão se acostumar a ver também nesses produtos.
Agora, como é que surgiu essa ideia de implementar essa nova classificação indicativa a partir de 6 anos? Por que que vocês viram a necessidade de fazer esse corte aí na primeira faixa?
Perfeito, Mariana. A gente, como eu disse, a política pública de classificação indicativa, ela já tem uma trajetória, ela já é conhecida da população e ela é constantemente aperfeiçoada. Então, ao longo dos anos, ela foi sendo alterada, foi se adaptando aos novos tempos. Desde 2016, o Brasil tem uma lei, um marco legal da primeira infância, e desde 2025 agora, uma política nacional da primeira infância. Então, era um passo lógico que a gente tomasse uma medida para a proteção dessa faixa etária, dos 0 aos 6 anos, que a gente chama de primeira infância. Além disso, a gente vinha notando da interação com o público, as consultas públicas, do comitê de especialistas da sociedade civil que acompanha a classificação indicativa, que havia uma distância muito grande entre a classificação livre para todos os públicos e 10 anos. Ao passo que aquelas faixas que cobrem ali a adolescência, 12, 14, 16, você tem uma distância menor, ali ficava uma distância muito grande. Outros países também têm classificações ali por volta de 6, 7 anos, então isso também a gente estava baseado na experiência internacional. E a gente também tem uma percepção sobre o desenvolvimento mesmo, cognitivo, emocional, que é muito distinto, né, de uma criança de 3 ou 4 anos ou de 7 a 8. Então, a gente também está respeitando a lógica da Convenção da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente da autonomia progressiva. A gente tem que pensar a criança e adolescentes como sujeitos em desenvolvimento em fases distintas. Então, agora a gente vai ter essa maior gradação entre as faixas etárias.
A gente falou no início de filmes, novelas, programas audiovisuais. E no ambiente digital, existe hoje classificação indicativa? Como é que é feito esse controle parental sobre os conteúdos acessados pelas crianças?
Obrigado pela pergunta, Luciano, porque ela dá a oportunidade da gente falar uma coisa que muita gente não sabe. Muitas pessoas estão acostumadas a lidar com a classificação indicativa quando a gente está falando de teatro, de cinema, de novela, mas desde 2015 o Brasil aderiu a uma coalizão internacional de organizações que fazem a classificação indicativa e, portanto, há mais de 10 anos a gente classifica os aplicativos digitais disponíveis em loja. Então, se você for baixar qualquer aplicativo hoje, ela já tem uma classificação ali na loja de aplicativos. Então, uma questão importante, por exemplo, as redes sociais que estão aí no centro do debate. Hoje, pela classificação indicativa, nenhuma das redes sociais mais acessadas é recomendada antes dos 14, 16 ou 18 anos. Isso já é política, isso não muda com a nova portaria, mas a gente vai reforçar isso analisando outras características de interatividade nesses aplicativos.
Agora, para a gente falar em classificação indicativa na internet, a gente precisa falar em aferição de idade na internet, né? Como saber quem está acessando aquele conteúdo na internet, que idade aquela pessoa tem. E para isso o Ministério da Justiça está promovendo uma consulta pública sobre esse tema, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa consulta, quais são os setores da sociedade que estão sendo ouvidos.
Perfeito, é importante diferenciar uma coisa da outra, né? A classificação indicativa é a faixa etária que é recomendada ou não. A aferição de idade é como se fosse a pessoa que vigia a porta do cinema ou aquela pessoa que fica na porta de uma casa noturna olhando se na carteira de identidade as pessoas têm 18 anos. Então, isso é aferição de idade, portanto, é diferente da classificação indicativa. O ECA Digital foi aprovado pelo Congresso agora em agosto, setembro, virou lei. E aí, lá se diz que na internet vai se começar a fazer aferição de idade, por exemplo, para venda de bebida alcoólica, para acessar site pornográfico, sites de jogos de aposta. Então, tudo isso é uma exigência legal. Para discutir como que a gente faz isso em termos tecnológicos e preservando a privacidade dos usuários de internet, o Ministério da Justiça abriu por 30 dias, vai estar aberto, Mariana, até 14 de novembro, uma consulta pública para ouvir toda a sociedade, cidadãos, especialistas, sociedade civil, empresas, todos interessados na proteção infantil na internet, para como que a gente vai implementar isso no Brasil. E o Brasil tem condições de ser um dos países pioneiros dessa política, que é discutida no mundo inteiro, mas a gente tem a possibilidade de ser um dos países que mais protege as crianças na internet.
E como é que o cidadão pode participar dessa consulta?
Ela está disponível no site Participa Mais Brasil, que é onde ficam todas as consultas públicas do governo federal. A gente também tem anunciado ela nas redes e no site do Ministério da Justiça, para onde a gente pode direcionar.
Qualquer
isso.
Qualquer um pode participar?
Qualquer pessoa pode participar, é só fazer o login pelo gov.br. Tá? Essa consulta pública ela pode parecer um pouco técnica, mas como a aferição de idade é uma coisa que está sendo implantada agora no Reino Unido, na Austrália, em vários países europeus, em parte dos Estados Unidos, a gente também tem uma questão ali que a gente tem que discutir, que é como que eu garanto a eficácia desses meios, ao mesmo tempo preservando a privacidade e protegendo os dados de todo mundo. Porque muita gente acha que a aferição de idade é você fazer o reconhecimento facial de todo mundo. Não necessariamente essa é a melhor solução. A gente também não quer que o que a gente faz na internet seja guardado em todos os lugares. A gente só precisa de responder uma pergunta, que é: este usuário de internet tem idade suficiente para acessar esse serviço? E aí, uma vez passando esse limiar etário, que é o que você faz quando tenta entrar numa casa noturna ou comprar bebida alcoólica, você está liberado para fazer aquela atividade na internet.
Muito bem, assunto para ser discutido lá na consulta pública. Ricardo Horta, secretário de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Agradeço pela possibilidade de estar aqui.
Apoio à população de rua. Para isso, o governo apoia a construção de centros de cidadania.
As organizações da sociedade civil têm até amanhã para participarem de edital que permite a criação de até 40 unidades do programa Cidadania Pop Rua.
O projeto vai oferecer cuidado, higiene, apoio e guarda de pertences.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou um edital voltado à implementação do Cidadania Pop Rua, um equipamento inédito de atendimento à população em situação de rua. As organizações da sociedade civil interessadas têm até o dia 22 de outubro para enviar suas propostas exclusivamente pela plataforma transferegov.br. O Cidadania Pop Rua vai oferecer serviços integrados para garantir direitos humanos às pessoas em situação de rua. As unidades contarão com equipes multidisciplinares que já atuam com esse público e conhecem as realidades locais. De acordo com o coordenador-geral de Políticas para os Direitos da População em Situação de Rua, Cleiton Silva Rosa, a iniciativa tem como objetivo garantir dignidade à população atendida.
A ideia é criar equipamentos públicos que vão reunir vários serviços num só. Serviços de documentação, assistência, acesso à justiça, formação profissional, enfim, tudo que ajuda a garantir a dignidade e a cidadania da população em situação de rua.
A expectativa é de que, somadas as 40 unidades distribuídas em 21 capitais brasileiras, possam realizar até 60 mil atendimentos por dia. Os espaços vão oferecer desde atendimento em direitos humanos e combate à violência até reinserção escolar, qualificação profissional e inclusão digital. Também haverá banheiros, bebedouros, guarda-volumes e máquinas de lavar, garantindo assim o acolhimento e estrutura para quem vive nas ruas. É o que destaca o coordenador-geral.
Esses espaços do Cidadania Pop Rua vão ter equipes multidisciplinares, preparadas para lidar com as diferentes realidades de quem vive nas ruas. A proposta é que o atendimento seja integrado à rede local de direitos humanos e das demais redes, com ações que vão muito além do básico. Além de banheiros, lavanderias e guarda-volumes, as pessoas vão encontrar orientação jurídica, apoio para voltar à escola ou ao trabalho, combate à violência contra a mulher e até inclusão digital.
Cada unidade poderá receber até R$1.500.000. E o resultado preliminar da seleção será divulgado em 5 de novembro, com a colaboração de Fernanda Tubamoto. Reportagem, Gabriela Oliva.
Interessados em participar devem acessar o site gov.br/mdh.
E o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está promovendo ainda a Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.
A quarta edição, que começou hoje, vai reunir cerca de 1.500 pessoas em Brasília.
O objetivo é propor diretrizes para políticas públicas e para o Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania voltadas a esse público.
Para a ministra da pasta, Macaé Evaristo, será um espaço de escuta que busca garantir melhores condições para a população LGBTQIA+.
Foram muitos anos sem escuta dessa população, que merece que o Estado brasileiro garanta e defenda a sua dignidade, promova o trabalho digno, garanta melhores condições de vida para essa população.
COP 30, mutirão global pelo clima.
200 toneladas de lixo eletrônico recolhidas e direcionadas a centros de recondicionamento de computadores.
Em uma semana, o Ministério das Comunicações atingiu a meta definida para um mês de coleta de resíduos.
O mutirão, lançado como preparação para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevê a coleta dos equipamentos ociosos em empresas e órgãos públicos para serem reaproveitados pelo programa Computadores para a Inclusão.
Além da coleta, os centros de recondicionamento promovem oficinas nacionais de boas práticas, que oferecem capacitações sobre o tratamento e reaproveitamento de resíduos eletrônicos.
Apesar de a meta inicial já ter sido atingida, a campanha segue até 13 de novembro.
O preço das hortaliças mais consumidas pelos brasileiros continua em queda.
Os dados divulgados hoje são do mês de setembro, comparados aos preços praticados em agosto nos principais mercados atacadistas do país.
A alface registrou a maior queda, de 16%, seguida pela cebola, com redução de 14%. Já a batata ficou 10% mais barata nas principais ceasas do país.
O tomate também ficou 6% mais barato e a cenoura teve queda em torno de 5%.
O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, disse que os dados mostram os efeitos do Plano Safra, que garantiram o abastecimento nacional e também as exportações.
Quando a gente oferece no Plano Safra da agricultura familiar juros subsidiados, esse componente de ações, o resultado é exatamente esse. Uma oferta maior de produtos no mercado, preço mais justo para os consumidores, mas ao mesmo tempo nós estamos conseguindo abastecer países do mundo que dependem da nossa produção.
Combate às fraudes eletrônicas em bombas medidoras.
É o objetivo da Operação Abastecimento Seguro, que também quer garantir controle e transparência nas medições de combustíveis.
A força-tarefa promovida pelo Inmetro hoje começou em setembro, na Bahia. E hoje a fiscalização foi um dos postos... a fiscalização começou em setembro, na Bahia. Hoje a fiscalização foi nos postos de gasolina do Distrito Federal e Goiás.
Na hora de ir a um posto para abastecer, Ronaldo Lopes, que está há 10 anos como taxista, vai sempre ao mesmo local em Brasília. Nesta terça-feira, ele foi surpreendido com uma ação do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, ou Inmetro, que lacrou duas bombas do estabelecimento.
É melhor agora dar uma analisada melhor, né? Vou procurar saber, olhar melhor.
A operação quer combater fraudes eletrônicas em bombas medidoras de combustíveis, que pode causar um prejuízo de até 25% no volume do produto entregue ao consumidor, ou seja, paga mais por menos produto. A força-tarefa realizada nesta terça-feira conta com a participação da Agência Nacional do Petróleo, da Secretaria Nacional do Consumidor e das Polícias Civis do Distrito Federal e de Goiás. Desde setembro, o Inmetro promove este tipo de fiscalização em todo o país. Durante a operação, os agentes verificam o funcionamento das bombas, conservação e possíveis manipulações eletrônicas. E no caso de irregularidade, o presidente do Inmetro, Márcio André Brito, explica quais ações são realizadas.
aquelas bombas que apresentarem indícios de irregularidades e o Inmetro está retirando essas placas para o laboratório, caso seja identificada, iremos aplicar as penalidades previstas em lei, como autodifração e multa, que pode chegar a R$1,5 milhão.
O consumidor deve ficar atento a cuidados básicos na hora de abastecer. O painel da bomba deve estar zerado antes de iniciar o abastecimento e também devem estar claras e legíveis as informações de volume, preço por litro e o valor total a pagar. Ainda é importante verificar a existência do selo do Inmetro. O secretário nacional do consumidor, Paulo Pereira, diz que em caso de suspeitas de irregularidades, faça uma denúncia.
Havendo qualquer dúvida dessa qualidade, seja do estabelecimento ou do combustível, ele pode acionar o sistema de controle. Pode ir até o PROCON, pode fazer uma denúncia no site do consumidor.gov, pode procurar o Inmetro e assim por diante.
Para denunciar no Inmetro, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do Instituto pelo site oficial ou pelo telefone, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 e meia da tarde, pelo número 0800-285-1818. Reportagem Thaísa Vitória.
Os oceanos respondem por mais de 70% de toda a superfície da Terra.
E possuem papel central no equilíbrio climático do planeta.
E essa relação é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano.
O evento conta com atividades interativas em todo o país e deve atingir 100 mil pessoas.
O objetivo é ampliar a divulgação da ciência e aproximar a sociedade desses temas.
A repórter Luana Karen conferiu hoje a programação da semana em Brasília, na Esplanada dos Ministérios.
Aos 2 anos de idade, Nicole Semião, de Fortaleza, começou a demonstrar interesse pelo céu. Hoje, com 12 anos, a estudante da 7ª série do ensino fundamental é uma caçadora profissional de asteroides. Já identificou 91. A carreira de divulgadora científica deu tão certo que a União Astronômica Internacional deu o nome da Nicole a um asteroide.
Foi esse ano e eu estava em uma reunião e eles deram essa notícia maravilhosa para mim. Eu fiquei assim, nossa, sério? E foi justamente pelo todo o meu trabalho na astronomia e divulgação científica. Eu sou a pessoa mais jovem do mundo que tem o asteroide com o seu nome.
Até domingo, a Nicole vai compartilhar a experiência dela na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. E se, em vez de olhar para o céu, o interesse for o passado, um estande traz fósseis de dinossauros que viveram na região onde hoje fica o Brasil. A professora Mariana de Souza, de uma escola pública de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, levou os alunos para conferir.
A gente está adorando, a gente está vendo muita coisa interessante, muita coisa diferente, porque às vezes a gente falando lá na sala é muito abstrato, né? Aqui não, que eles estão vendo, então é muito bom.
Neste ano, o tema da semana está relacionado aos oceanos e às mudanças climáticas. Os visitantes podem conferir, inclusive, uma cúpula que simula, por meio de projeção, um mergulho no fundo do mar. Lara Soares, que está no 8º ano do ensino fundamental, gostou de sair um pouco da teoria dos livros.
Ah, eu tô amando, tô vendo vários animais legais, muita coisa. Aqui eu vejo o que eu não vejo no livro.
Aproximar a ciência da população é justamente o objetivo da semana, como explica o secretário nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Inácio Arruda.
Eu acho que a semana tem esse papel, popularizar a ciência, ganhar não apenas o estudante que está na sala de aula, o professor pesquisador que está na sala de aula no ensino fundamental ou no ensino médio, mas não basta, eu preciso ganhar a sociedade como um todo. Ela que tem, que está convencida para sustentar os programas científicos do nosso país.
As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontecem em 190 municípios de todo o país e pretendem atrair cerca de 100 mil pessoas. Os detalhes da programação podem ser conferidos em semanact.mcti.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Essa semana foi anunciada a abertura de novos mercados para o agronegócio do Brasil.
O país foi autorizado a exportar para o Japão a castanha do Brasil.
Já para Singapura foi aberto mercado para ovos processados e para a Coreia do Sul foi autorizada a venda de heparina suína, utilizada como insumo farmacêutico e medicamentos anticoagulantes.
O país também abriu um novo mercado para o Egito de carne de patos e outras aves e carne de coelho.
Com os anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 460 novas oportunidades desde o início de 2023.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena 7 réus do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado.
STJ entende que bancos e instituições de pagamento devem indenizar clientes por falhas que viabilizam o golpe da falsa central.
Investigadores concluem a análise dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do STF retomou hoje o julgamento dos 7 réus do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles são responsáveis por disseminar notícias falsas a respeito do processo eleitoral brasileiro e de atacar autoridades e instituições democráticas.
Pela manhã, o relator ministro Alexandre de Moraes apresentou voto pela condenação de 6 acusados por todos os crimes que constam na denúncia da PGR.
Em relação a Carlos César Rocha, o ministro votou pela condenação dele em 2 dos 5 crimes. Moraes foi seguido pela maioria dos ministros da primeira turma.
O único voto divergente foi o do ministro Luiz Fux, que absolveu os 7 réus, ficando como voto vencido.
Os ministros votam, neste momento, sobre as penas a serem aplicadas. O julgamento pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Rádio Justiça.
Bancos e instituições de pagamento devem indenizar clientes por falhas de segurança que viabilizam fraudes, como o golpe da falsa central de atendimento.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Um consumidor afirmou ter sido vítima do golpe da falsa central de atendimento com prejuízo de R$ 143 mil em transferências, além da contratação indevida de empréstimo e do pagamento de boleto na função crédito. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a responsabilidade do banco, mas a terceira turma do STJ reconheceu falha na segurança do sistema bancário. Para o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil do correntista demonstra defeito na prestação do serviço a ensejar responsabilização dessas instituições.
Investigadores concluem análise dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais.
Agora eles têm uma semana para apresentar os planos de teste que vão ser executados em dezembro. Estevão Furtado.
Dos 148 inscritos, 49 compareceram representando instituições como a UNB, a USP e a OAB de Minas Gerais. Por 2 semanas, eles conheceram os códigos-fonte e o funcionamento das urnas eletrônicas. O objetivo é contribuir para o fortalecimento da segurança do processo eleitoral brasileiro. Os testes vão ser feitos com os sistemas que vão ser usados nas eleições de 2026. O teste da urna reafirma o compromisso do TSE com eleições seguras, transparentes e confiáveis.
Analista punido por fazer greve deve receber indenização.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Um analista do SERPRO em Santa Catarina foi advertido e suspenso por participar de uma paralisação. A punição tirou do profissional por 2 anos consecutivos a chance de ser promovido. Os juízes de primeiro e segundo graus reconheceram o direito do analista à indenização por dano moral e material. Ao rejeitar o recurso da empresa, o TST observou que a questão diz respeito à perda da oportunidade de participar do processo para conseguir a promoção. A decisão foi unânime e não há mais possibilidade de recursos.
MPF defende o uso de ações de inteligência e tecnologia para desarticular organizações criminosas.
O tema foi abordado com chefes dos Ministérios Públicos de países do Mercosul em Belém, no Pará. Vanessa Pereira.
Segundo o vice-PGR, Hindenburgo Chateaubriand, o uso de tecnologias possibilita ao MP antecipar ameaças e entender o funcionamento de grupos criminosos, auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Os chefes dos ministérios públicos de 8 países do Mercosul aprovaram uma declaração com medidas para combater o crime organizado transnacional e sobre o uso de tecnologias na análise de informações usadas em apurações criminais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada isenção de tributos para incentivar doação de medicamentos. Senado avança em projeto que endurece penas para chefes de organizações criminosas. Recurso para água tratada em escolas segue para votação no plenário. Boa noite. O plenário do Senado aprovou a isenção de impostos para medicamentos doados à União, estados, municípios e entidades beneficentes. A medida busca estimular as doações e reduzir o desperdício com o descarte de remédios. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, cerca de 14 mil toneladas de medicamentos são desperdiçadas por ano no Brasil, muitas vezes com um descarte irregular. Além de poluir o meio ambiente, remédios ainda válidos deixam de chegar a quem precisa. A reportagem é de Pedro Pince.
O projeto do ex-deputado general Peternelli isenta do pagamento de PIS/PASEP, COFINS e IPI medicamentos doados à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal e a entidades beneficentes. Os medicamentos doados devem ter no mínimo 6 meses de validade. Entre as entidades beneficiadas estão as Santas Casas de Misericórdia, a Cruz Vermelha Brasileira e as entidades beneficentes certificadas nos termos da legislação. Para o relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o projeto pode diminuir o problema do descarte de medicamentos vencidos.
A doação de medicamentos cuja validade está se aproximando do prazo máximo é uma das estratégias que tem potencial de diminuir significativamente o volume desse descarte, aumentando o potencial de uso adequado dos medicamentos recebidos dentro de uma estratégia da saúde pública.
O texto volta à Câmara dos Deputados.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que define idades máximas para o ingresso nas carreiras de policial militar e bombeiro militar. A proposta fixa 35 anos para os quadros de oficiais e praças e 40 anos para oficiais médicos. O objetivo é criar um critério único em todo o país e evitar exigências diferentes entre os estados. Segundo o relator, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, será considerada a idade do candidato na data de publicação do edital.
Então a pessoa tem a idade permitida quando é aprovada, aí o estado demora 1, 2, 3 anos, lá na frente ele é excluído por idade. Ele, o que importa na data da publicação, para que ele não seja preterido de realizar o sonho e ingressar em uma das carreiras militares.
E avançou no Senado o projeto que endurece as penas para líderes de facções e milícias. Hoje, a progressão para líderes de organizações criminosas é possível após o cumprimento de 50% da pena. A proposta também amplia o tempo de restrição de liberdade para adolescentes envolvidos em crimes graves. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei votado na Comissão de Segurança Pública determina que os líderes de organizações criminosas ou de milícias armadas fiquem presos em regime integralmente fechado, com o cumprimento inicial da pena em presídios de segurança máxima. O relator, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, acrescentou ao projeto o aumento de 3 para 5 anos do prazo máximo para a internação de menores infratores.
É fundamental aumentarmos o tempo daqueles menores de idade, porque as facções criminosas, e todos nós sabemos disso, o Brasil inteiro sabe disso, as facções acabam se utilizando dessa mão de obra exatamente pela facilidade de entrarem e saírem rapidamente do sistema socioeducativo.
O período de restrição de liberdade pode ser estendido a 10 anos, caso o ato infracional do menor seja cometido com violência ou considerado análogo a crime hediondo. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI do INSS, fez um balanço do trabalho da comissão, que investiga o desvio de 6,3 bilhões de reais de mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas. Segundo o parlamentar, após o início das atividades da CPMI, a Polícia Federal realizou prisões, a Justiça bloqueou 2,8 bilhões de reais em bens e investigações revelaram o funcionamento de uma organização criminosa que teria envolvido servidores públicos em diversos níveis.
Antes do nosso trabalho, ninguém tinha sido preso, nenhum patrimônio bloqueado. A CPMI deu luz, deu transparência e por isso hoje temos duas pessoas na cadeia, os principais cérebros de toda essa organização, que só estão atrás das grades, porque este parlamento deu voz à verdade.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, comemorou a aprovação pela Comissão Mista de Orçamento do parecer do senador Espiridião Amin sobre a devolução aos aposentados e pensionistas dos recursos desviados do INSS. Segundo Isalci, o relatório garante que os valores recuperados retornem ao próprio INSS e não ao Tesouro Nacional para recompor as perdas do fundo. Ele também elogiou o trabalho da CPMI do INSS e o desempenho do presidente, senador Carlos Viana, e do relator, deputado Alfredo Gaspar. Para Isalci, a quebra de sigilos de envolvidos tem ajudado a identificar o destino do dinheiro desviado.
Mas é incrível como essas pessoas roubaram de uma forma escancarada. O cara abre uma empresa em 30 dias de abertura, o cara consegue no INSS a liberação de um acordo de cooperação técnica e desviou simplesmente quase 714 milhões.
A Comissão de Constituição e Justiça discutiu uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas. O debate abordou os possíveis impactos na economia, a falta de dados sobre o tema e os benefícios que a mudança poderia trazer à qualidade de vida dos trabalhadores. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A PEC 148 de 2015, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a redução gradual da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas em 5 anos. José Pastore, professor titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, citou simulações que indicam uma possível queda do PIB no caso da redução da jornada.
É que se nós reduzirmos para 36 horas por semana, o PIB terá uma redução imediata de 6,2%. E é uma estimativa ainda conservadora.
O relator da PEC, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, rebateu o argumento de que o PIB seria prejudicado com a medida.
E eu aposto, a redução da jornada vai aumentar o PIB brasileiro, porque outras atividades econômicas surgirão, porque mais dinheiro vai circular na economia.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu estudos sérios sobre o assunto, levando em conta a realidade brasileira. Rick Azevedo, vereador na cidade do Rio de Janeiro e um dos líderes do movimento Vida Além do Trabalho, destacou o tempo perdido pelos trabalhadores em grandes cidades, para além da jornada regular.
E a Comissão de Educação aprovou um projeto que destina recursos para escolas assegurarem o fornecimento de água potável para os alunos. A falta de água para o consumo humano é realidade para mais de 1 milhão de estudantes brasileiros. A repórter Marcela Diniz tem as informações.
1.400.000 estudantes no Brasil estão em escolas que não contam com fornecimento de água potável. O projeto aprovado na Comissão de Educação vincula recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para garantir o acesso à água tratada e potável nos estabelecimentos de ensino. Coloca esse item como diretriz na Política Nacional de Alimentação Escolar e trata da responsabilidade compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios na implementação de infraestruturas e ações emergenciais de saneamento. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamenta que o país não assegure o básico nem nas escolas.
No Brasil, infelizmente, o óbvio precisa ser dito e precisa ser escrito. Escolas públicas que atendem estudantes em situação de vulnerabilidade precisam, para seu funcionamento mais básico, de água potável e infraestrutura sanitária.
Além do acesso à água potável, a proposta que segue para a votação em plenário prevê incentivo para que escolas implementem sistemas de aproveitamento de água da chuva e promovam a conscientização sobre a importância dessa prática para a sustentabilidade ambiental.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares debatem projetos para aumentar penas e combater o crime.
Comissão determina redução de 10% em incentivos tributários do governo.
Câmara aprova transformar em lei o Pacto da Alfabetização das Crianças.
Plenário vai votar mudança em ações de constitucionalidade junto ao STF.
Boa noite. Projeto que trata da tramitação de ações de constitucionalidade será analisada pelo plenário. A repórter Silvia Munhato nos conta como ficou a proposta ao sair da CCJ.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que regulamenta as ações de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A proposta deveria ser enviada para o Senado Federal, mas foram apresentados dois recursos assinados por diversos deputados para que o plenário também se manifeste sobre o tema. O texto aprovado é a versão do relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, para uma proposta baseada em anteprojeto de uma comissão de juristas presidida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Um dos pontos criticados é a limitação para que apenas partidos que cumpram a chamada cláusula de desempenho possam propor ações. Hoje, a regra constitucional fala apenas em partidos com representação no Congresso. A cláusula exige uma votação mínima do partido em pelo menos 9 estados. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que a mudança afronta os eleitores.
É uma tentativa de calar. É mais um ataque à democracia de pessoas que divergem. Divergem de acordão, divergem de venda de apoio, divergem de uso de dinheiro público para fazer lambança e venda de emenda parlamentar, divergem de um monte de coisa. Então, quando a gente diverge de coisas que estão erradas, a gente se rebela mesmo. E a gente tá representando aqui a população brasileira.
Já a deputada Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que um projeto não pode superar a Constituição.
Qualquer partido que tenha representação pode ir ao Supremo? Não pode o projeto de lei achar que está acima da Constituição.
Um ponto do projeto, destacado pelo relator, deputado Alex Manente, é sobre as decisões de apenas um ministro sobre as ações.
As decisões monocráticas agora estão regularmente estabelecidas como uma obrigatoriedade de serem julgadas no próximo pleno. Ou seja, a validade é curta e a comprovação da necessidade e urgência será fundamental.
O texto aprovado também reforça a exigência de quórum qualificado, ou 2/3 dos ministros, para a modulação dos efeitos das decisões. A proposta original previa maioria simples. A proposta que regulamenta as ações de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal será analisada agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica a suposta inação da Procuradoria-Geral da República diante de denúncias levadas ao órgão sobre irregularidades cometidas pelo delegado Fábio Short. Ele afirma que após um ano, nenhuma providência foi tomada.
Marcel Van Hatten acredita ainda que Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, está sendo perseguido politicamente. Ele acusa o ministro Alexandre de Moraes de violar direitos humanos e alerta para o enfraquecimento da liberdade de expressão no país.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que antes de se aposentar, autorizou a participação de enfermeiros e enfermeiras em abortos previstos em lei. Ele diz que a medida já derrubada pela corte representa afronta ao direito à vida.
Para o Tony de Paula, o tema deveria ter sido tratado com maior cautela pelo judiciário. O parlamentar elogia a revogação da liminar, argumentando que o país precisa priorizar políticas de proteção à gestante e ao nascituro.
Rafael Fera, do Podemos, denuncia possíveis irregularidades nos contratos milionários firmados entre a instituição de pagamentos UZIPay e o governo de Rondônia. O deputado lança suspeitas sobre os processos licitatórios, configurando conflitos de interesses com prejuízos ao erário.
Rafael Fera solicita que os órgãos de controle investiguem as denúncias sobre violações de princípios como a impessoalidade e a moralidade administrativa e sobre demissões de funcionários que se recusaram a obedecer ordens irregulares.
Política.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República. De acordo com o deputado, a indicação de político que defende a invasão de propriedades privadas é um absurdo.
Luiz Lima avalia que o PT mantém aliança com movimentos e entidades que agem em benefício próprio e contra o interesse público. No entendimento dele, o país está sendo conduzido por um projeto político que distorce a verdade e desrespeita o povo.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, usa de ironia para criticar o que considera como alta rotatividade nas pastas ministeriais. Ao frisar que o governo já fez 13 substituições na esplanada, o legislador opina que os ministérios viraram prêmio para incompetentes.
Bibo Nunes critica a indicação de Guilherme Boulos à Secretaria-Geral da Presidência e diz que ela comprova a desorganização do Planalto. O legislador acrescenta ainda considerar Boulos um exemplo de político sem preparo técnico e sem histórico de contribuições efetivas ao país.
Economia.
A Comissão da Câmara aprova relatório que prevê redução em 10% dos incentivos fiscais. A repórter Maria Neves detalha também outras mudanças nos benefícios.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que propõe a redução linear de 10% nos benefícios tributários concedidos pelo governo federal. O corte ocorreria em duas etapas, 5% em 2022 e 5% em 2027. O texto ainda estabelece regras para concessão de novas isenções fiscais. Determina, por exemplo, que qualquer benefício tributário deverá ter prazo de vigência máximo de 5 anos. Além disso, o valor das concessões terá de ser limitado a 2/10 do produto interno bruto do ano anterior. Ainda de acordo com o texto aprovado, o governo fica proibido de conceder novos benefícios de natureza financeira ou creditícia ou prorrogar os que já existem. Caso decida abrir alguma exceção, deverá compensar a perda financeira com a redução simultânea de outros benefícios de mesma natureza e valor equivalente. Como explicou o relator, deputado Mauro Benevides Filho, micro e pequenas empresas e microempreendedor individual continuam a contar com os benefícios tributários vigentes.
É MEI, microempreendedor individual, faturando até R$ 82 mil, está fora. Microempresa, faturando até R$ 360 mil, está fora. E empresa de pequeno porte, que fatura até R$ 4,8 milhões, está fora do processo. Todo mundo fala em reduzir gasto. Quando chega para reduzir o gasto da Bolsa Empresário, começa a dar problema.
Atualmente, de acordo com o relatório de Mauro Benevides Filho, o Brasil gasta cerca de R$ 800 bilhões com benefícios tributários. Ao contrário do que ocorre com os gastos orçamentários da União, o parlamentar argumenta que não existe nenhum mecanismo de controle ou de avaliação da eficácia das isenções fiscais. Outro problema apontado por Mauro Benevides Filho com relação aos benefícios tributários foi a concentração dos gastos em poucos setores. De acordo com o deputado, 10 setores da economia concentram quase 85% do valor total. Em primeiro lugar, entre os beneficiários, aparece o Simples Nacional, seguido do agronegócio. Ainda de acordo com o parlamentar, mais de 62% do total de gastos estão concentrados no Sul e no Sudeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, reclama de demora do governo na liberação de recursos previstos em medida provisória sobre o endividamento de produtores rurais afetados pela seca. Ele afirma que, passados mais de 40 dias da edição da norma, nenhum agricultor conseguiu os créditos prometidos.
Afonso Rã sugere a realização de auditoria do Tribunal de Contas da União para apurar a atuação dos bancos na concessão de financiamentos rurais. Ele cobra medidas urgentes e assinala que os juros elevados e a falta de apoio do Executivo estão levando produtores ao desespero.
Na visão de Rafael Simões, do União de Minas Gerais, a importação em excesso de leite da Argentina e do Uruguai derruba os preços no mercado interno. O parlamentar alega que muitos produtores já estão endividados e abandonaram o campo.
Rafael Simões sustenta que se o governo não promover medidas que protejam o setor lácteo, cooperativas e laticínios vão fechar em todo o país. Para o parlamentar, o discurso do Executivo em defesa da agricultura familiar não corresponde à prática.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, reafirma seu compromisso com os produtores de leite, defendendo políticas públicas que garantam bons preços, crédito e assistência técnica. Ele cobra a atuação do governo para assegurar renda e dignidade às famílias que vivem da pecuária leiteira.
O deputado menciona ainda a realização de uma reunião em Guanambi para discutir a cadeia produtiva do leite, com a participação de autoridades, produtores e representantes do Ministério da Agricultura. Charles Fernandes frisa a importância do diálogo para fortalecer o setor.
Projeto de lei propõe o uso social e ambiental de terrenos ociosos da União para hortas comunitárias e viveiros urbanos. A medida, de autoria de Luiz Couto, do PT da Paraíba, garante permissão de uso gratuito e incentiva o manejo orgânico e agroecológico.
O deputado afirma que a iniciativa transforma áreas degradadas em espaços produtivos, gerando renda, inclusão social e educação ambiental. Luiz Couto ressalta ainda que o projeto tem baixo custo e alto retorno social, fortalecendo a economia solidária e a sustentabilidade nas cidades.
Meio ambiente.
Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, critica a autorização do IBAMA para a exploração de petróleo na margem equatorial amazônica. Ele considera a medida incompatível com o compromisso do Brasil de liderar a transição energética e de defender metas assumidas no Acordo de Paris.
Chico Alencar também lamenta que apenas 31 dos 194 países signatários do Acordo de Paris apresentaram resultados na redução de gases poluentes. Ele defende investimentos em fontes renováveis e cobra coerência entre o discurso em defesa do meio ambiente e a prática governamental.
Desenvolvimento regional.
Socorro Nery, do PP, alerta que a BR-364, no trecho que corta o Acre, está em condições precárias. A deputada reforça que a rodovia precisa de investimentos urgentes para garantir a integração regional e o escoamento da produção do estado.
A BR-364 é a artéria vital do Acre. É por ela que o estado se conecta ao restante do país. Pela BR-364 chegam insumos hospitalares, medicamentos, vacinas e merenda escolar. Quando a BR-364 funciona, o preço no balcão cai, a assistência chega, a aula acontece e o emprego gira. Quando falha, tudo encarece, faltam insumos, atrasam serviços e vidas ficam em risco.
Socorro Nery também defende a criação de um indicador chamado Fator Amazônico para desenvolver políticas públicas a partir de critérios específicos. Ela ressalta que desenvolvimento sustentável e justiça climática devem caminhar juntos para transformar a Amazônia no motor da economia verde do país.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a notícia de que quase 1 milhão de famílias deixaram o Bolsa Família em julho deste ano. Ela reforça que o anúncio só foi possível graças ao aumento da renda e à conquista da independência financeira desses brasileiros.
Benedita da Silva elogia o Bolsa Família como medida de proteção social, garantidora da dignidade de quem busca melhorar de vida. A congressista elogia as políticas sociais do atual governo, lembrando que 2 milhões e 600 mil famílias estão sob a proteção do programa.
Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, defende a manutenção dos incentivos fiscais para quem investe em energia solar no Brasil. Ele alerta que mudanças precipitadas podem desestruturar um setor que contribui para a expansão das energias limpas no país.
No entendimento de Heitor Schuh, mudanças que afetam os micro e mini geradores de energia solar beneficiam apenas as grandes empresas. Ele espera que a ANEEL e o governo protejam o crescimento do setor de forma organizada e segura.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, alerta para o risco de retrocesso na geração distribuída de energia solar devido à medida provisória que cria novos encargos. O deputado argumenta que a cobrança pode atingir consumidores que investiram em sistemas sustentáveis amparados por lei.
Paulo Foleto considera que a medida ameaça a segurança jurídica conquistada, beneficiando grandes empresas em detrimento dos pequenos geradores. Ele cobra do governo federal a manutenção das garantias previstas no marco legal da energia limpa, a fim de evitar prejuízos.
Transportes.
Projeto do deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, visa impedir a cobrança de bagagem de mão. Ao defender a proposta, ele protesta contra abusos das companhias aéreas e propõe a abertura do mercado a empresas estrangeiras, criticando o monopólio e a redução de voos no país.
Léo Prates sustenta que, apesar dos benefícios concedidos às empresas, o valor das passagens continua alto. A malha aérea tem sido reduzida e os voos diretos substituídos por conexões longas e caras. Ele apela para a regulamentação do serviço com prioridade aos consumidores.
Educação.
Câmara aprova projeto que transforma em lei o compromisso de alfabetização das crianças até o segundo ano do ensino fundamental. As informações com Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que transforma em lei o compromisso do governo federal, estados e municípios com a alfabetização das crianças brasileiras até o final do segundo ano do ensino fundamental. A proposta cria o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, ação que será coordenada pelo governo federal. Estados e municípios poderão aderir de forma voluntária. O projeto também cria o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, uma premiação destinada a reconhecer os esforços das secretarias estaduais de educação. O relator do projeto no plenário, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, explicou que evitou fazer mudanças no texto para que a proposta não precisasse voltar para a análise do Senado. Ele disse que transformar em lei o compromisso é uma maneira de garantir que a política seja permanente.
As manifestações colhidas reforçaram a necessidade de cooperação entre União, estados e municípios em torno da causa da alfabetização como tarefa coletiva e contínua. O relatório recomendou a formalização do presente projeto de lei, com o intuito de converter o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada em política de Estado.
O projeto que transforma em lei o compromisso do governo federal, estados e municípios com a alfabetização das crianças brasileiras ao final do segundo ano do ensino fundamental seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Pedro Czay, do PT, registra a posse da nova direção da Associação Catarinense das Universidades Comunitárias. Ele saúda os professores eleitos, ressaltando o papel transformador das instituições comunitárias na educação de Santa Catarina.
O deputado lembra sua trajetória ligada ao ensino superior comunitário e às leis que criou em apoio a estudantes e professores. Pedro Czay manifesta confiança de que a nova Política Nacional de Promoção das Universidades Comunitárias vai fortalecer ainda mais o setor.
Alan Garcês, do PP, denuncia a realização de um evento na Universidade Federal do Maranhão que, segundo ele, promoveu pautas ideológicas. O deputado argumenta que temas debatidos no encontro transformam a universidade em um espaço de militância política.
Como professor da própria instituição, Alan Garcês lamenta o uso da universidade pública para fins ideológicos. Ele sustenta que o ensino superior e o ensino médio devem se concentrar na formação técnica e cidadã dos alunos e não em pautas partidárias.
Ciência e tecnologia.
Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, chama atenção para a burocracia que os pesquisadores brasileiros enfrentam quando usam recursos públicos. Segundo ele, o excesso de formalidades e exigências dos órgãos de controle desestimula o avanço da ciência e da inovação no país.
Muitos pesquisadores não querem mais recurso público para fazer pesquisa porque eles dizem que dá mais trabalho prestar contas para o Tribunal de Contas do que fazer pesquisa. Quer dizer, o próprio pesquisador acaba tendo que bancar uma estrutura especializada para prestar conta de um recurso que ele está fazendo tudo certinho. Ou seja, se dá muito mais valor para a formalidade, para a burocracia, do que do resultado da pesquisa. Às vezes ele faz um ótimo resultado da pesquisa e é punido pelo Tribunal de Contas. Isso não faz sentido.
Vitor Lipe ressalta que o Brasil ocupa a posição de destaque na produção científica, mas fica para trás na transformação de conhecimentos em inovação. Ele espera que o Congresso proponha soluções para reduzir entraves legais e estimular parcerias entre universidades e empresas.
Votação.
Os deputados estão priorizando na sessão de hoje projetos da área de segurança, em especial a partir de recomendações do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública.
O primeiro deles, já aprovado, cria o crime específico de domínio de cidades, que é o bloqueio total ou parcial do trânsito ou de estruturas das forças de segurança para facilitar ações criminosas contra o patrimônio.
Também foi votado o aumento para até 40 anos das penas para crimes cometidos contra agentes de segurança, sistema socioeducativo e justiça criminal. O projeto passa ainda a considerar como hediondos o homicídio qualificado e a lesão corporal qualificada quando praticados contra agentes do Estado.
Entre outras propostas na pauta estão o texto que tipifica o crime de extorsão praticado por membros de organizações criminosas, novos critérios para a justiça decretar prisão preventiva, medidas para identificação de chamadas telefônicas fraudulentas e possíveis golpes e o projeto que transforma imóveis ligados ao crime em equipamentos públicos nas favelas e periferias.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.